Especialmente a partir dos anos 70, os desenvolvimentos das economias asiáticas e latino-americanas tomaram caminhos bem distintos. Enquanto os países da Ásia investiram cada vez mais em tecnologias de ponta para tornar suas exportações competitivas internacionalmente, na América Latina é grande a participação de produtos primários na pauta exportadora. O professor Kichi Tsunekawa, do Instituto Japonês de Políticas Públicas, esteve recentemente no Brasil para debater o assunto e conversou com a Rádio Senado. Professor Tsunekawa, como o senhor compara o processo de desenvolvimento dos países da Ásia e da América Latina, especialmente a partir dos anos 70?
Os países asiáticos aparentemente desenvolveram tecnologias e indústrias manufatureiras para sobreviver durante os anos de dificuldade mundial. Como eles têm poucos recursos naturais em comparação à América Latina, que tem grande vantagem comparativa nesta área, os países asiáticos precisavam participar do comércio e investimentos globais. De outra maneira, não conseguiriam sobreviver economicamente. Os países latino-americanos, em certo sentido, tiveram muita sorte, porque possuem abundantes recursos naturais para exportar, podendo receber divisas internacionais por conta disso. Mas, provavelmente, devido a essa condição muito favorável no início, os países latino-americanos foram lentos no desenvolvimento de indústrias com tecnologia mais avançada.
Até que ponto foi importante favorecer uma industrialização voltada para exportação?
Tanto os países asiáticos quanto os latino-americanos implementaram nos anos 50 e 60 a industrialização por meio da substituição de importações. Mas os países da Ásia mudaram para políticas voltadas para exportação. Coreia do Sul e Taiwan nos anos 70 e os países do Sudeste Asiático nos anos 80. Como eles não tinham recursos naturais para exportar, precisavam ser competitivos na indústria manufatureira de forma sustentável. Nesse sentido, tinham que participar dos mercados internacionais, mas os países latino-americanos tinham como continuar sua industrialização pela substituição de importações por mais tempo, graças aos recursos naturais.
Para que os países asiáticos adotassem políticas exportadoras, foram necessárias mudanças de paradigma?
Você pode usar a expressão mudança de paradigma, mas o que ocorreu foi por necessidade. Não acho que alguém planejou a transformação. No início aconteceu porque era preciso, mas depois surgiram teorias sobre esse processo de industrialização orientada para a exportação.
Que papel teve o Japão nesse processo em relação a outras economias da Ásia?
O Japão teve um papel muito relevante porque liderou a formação de uma cadeia regional de valor ao investir em países asiáticos. Eles não se desenvolveram isolados uns dos outros. Eles cresceram juntos. Primeiro as empresas privadas japonesas e depois as da Coreia, de Hong Kong e de Taiwan investiram em outros países asiáticos e aumentaram o comércio exterior intrafirmas. Foi por isso que a indústria manufatureira cresceu nesses países simultaneamente.
Em termos geopolíticos, o fato da China ter crescido continuadamente muito mais do que outros países asiáticos apresenta um desafio para a região por conta do distanciamento causado entre esses países?
China can be both challenge and opportunity for other Asian countries.
A China pode representar ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade para outros países asiáticos. Ela exerce uma pressão particularmente competitiva para os países do Sudeste Asiático, uma vez que ela já teve uma mão de obra barata em abundância. Mas atualmente, com o aumento dos salários, está perdendo um pouco da competitividade nas indústrias intensivas de mão de obra. Portanto, várias empresas privadas do Sudeste Asiático estão criando novas empresas em conjunto com os chineses. Juntas, elas estão investindo, produzindo e exportando. Então, é uma oportunidade para os países asiáticos. O problema é mais em termos políticos e de segurança. A China e o Japão, a China e outros países asiáticos têm conflitos territoriais. Então, outros países da Ásia consideram positivo um crescimento pacífico da China. Afinal, temos que coexistir com a China como um país poderoso. É natural aproveitar as oportunidades econômicas. Se a China se tornar muito assertiva em outras áreas além da economia, mais conflitos podem surgir. Questões econômicas e geopolíticas são interligadas e temos que estar atentos a elas.
Os países latino-americanos são muito dependentes das exportações de produtos primários. Se eles não procurarem adicionar mais valor às suas exportações, que futuro tem esta região do mundo?
Quando o preço internacional das commodities está alta, não há problema, como vimos ao longo dos anos 2000. Mas no longo prazo, sem uma economia mais eficiente, a perspectiva não é muito boa. Exportar produtos industrializados não significa apenas receber divisas estrangeiras em moeda forte, mas também ser eficiente. Isso tem um efeito multiplicador em diferentes áreas da economia e ajuda a alcançar maior crescimento econômico no futuro. Se os países latino-americanos continuarem conformados apenas com desenvolvimento baseado na exportação de produtos primários, acredito que a perspectiva futura não será tão boa. É necessário adicionar valor e transformá-los em produtos processados. Mas mesmo esses produtos processados têm baixa tecnologia agregada. Há como sobreviver com eles por algum tempo, mas no longo prazo é preciso se voltar para os setores com tecnologia mais avançada.
E para fazer uma transformação como essa, também é necessária uma melhor governança e melhores políticas públicas?
Claro. O desenvolvimento econômico depende, em última análise, da iniciativa privada. Mas é preciso garantir ao setor privado um grau de estabilidade sobre o futuro. Caso contrário, ele não investe. Para desenvolver a economia, as empresas privadas precisam de uma administração pública competente e de estabilidade política. Por isso, eu acredito que a natureza da gestão pública é muito importante.
Obrigado, professor Tsunekawa.